Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Quando Bagwari, perseguindo Jupira, chegou ao lugar em que Jurema se achava, já era noite e os outros bugres já ali reunidos estavam acendendo seus fogos. Que fizeste a Jupira, que ela me apareceu rindo e chorando, toda assustada? Perguntou Jurema a Bagwari. Não lhe fiz mal algum, Jurema, ela é arisca e medrosa como a saracura do brejo. Tem medo de ti, porque não sabes amimá-la. A pomba foge do carcará, que lhe fisga as unhas, mas gosta do trocás, que a beija e acaricia. Mas porventura sou eu algum jacaré do rio para ela fugir-me assim, e obrigar-me a negaciá-la como o ar que a água anda a espia da veada nova. Por essa forma, Bagwari, nunca Jupira te quererá. Não queira embora há de ser minha. Para que me deu Tupã estes olhos, que enxergam mais do que os do gavião, e estes pulsos mais fortes do que os do canguçu? A estas palavras ressoou por entre os outros bugres um murmúrio surdo, e alguns rosnaram palavras de indignação e de ameaça. Bagwari vibrou sobre eles um olhar de fogo e sangue, e voltando-se para Jurema e sua filha.
Yabem!
Não quero mais teimar contigo, Jurema. Vou-me embora para os meus. E tu, Jupira, fica-te em paz, não perseguirei mais. Dou-te 6 luas para me severária daquele que ousar tocar-te, e ai de ti se te entregares a algum. De feito, eram já passados 2 meses, e ninguém mais via por aquelas paragens o sanhudo Babaguari. Tinha realmente ido reunir-se a seus companheiros, cuja residência favorita era para as bandas de Santana do Parnaíba próximo à junção dos 2 grandes rios. Jupira, pois, podia já passear sozinha e desassombrada, e adormecer tranquila à sombra da figueira silvestre pelas más margens do seu pátrio Paraná. Ela que tinha mais medo do amor de um homem do que das sanhas do canguço, das ciladas do sucuri. Em uma cesta ardente ela estava sozinha sentada à sombra bem junto à margem do rio. Pendurada a um galho se via perto dela uma pequena maca, onde dormia um irmãozinho seu, que ela embalava cantando e enxotando com rons maribondos e mutucas que lhe esvoaçavam em torno. Espalhados pela praia, pendurados ou encostados pelos troncos, viam-se armas, redes, esteiras e mais utensílios indianos, sinal de que a sua horda não devia andar por longe. De feito, Jurema e seus companheiros se entranhado pela floresta à cata de jabuticabas, araticuns, bacopares e outras frutas silvestres que abundam aquelas matas, e deixaram ali Jupira tomando conta do rancho e vigiando a criança. Entretida com aquele cuidado, Jupira não viu um vulto, que na margem oposta surgiu da mata e atirando-se ao rio veio atravessando sereno e sem ruído, como um jacaré, mal tendo a cabeça fora da água. Ao aproximar-se da barranca me mergulhou e Jupira só ouviu quando, surgindo fora da água, saltou na praia perto dela. Soltou um grito de susto cuidando ser algum monstro aquático que a vinha devorar, porém seu terror ainda subiu de ponto, quando naquele vulto reconheceu Bagwari e que se erguia ao pé dela gotejante, gigantesco e hediondo, com os olhos vermelhos e chamejantes como 2 brasas.
Jupira, é o dia!
Bradou o índio lançando-lhe as mãos.
De ir comigo ou hei de dar-te a comer aos peixes deste rio.
Jupira, tremendo e transida de horror, deixou-se ficar muda e queda, como a corça que sentiu no gote a garra aguçada da suçuarana.
Ju.
Desta vez eu te juro não me escaparás mais.
Sim, vamos.
Disse Jupira voltando-se do susto e recobrando sua natural coragem e resolução.
Devo ser dois o que Tupã me destinou para ti, e que não me é possível por mais que faça essa para o teu poder.
Enfim,
ainda bem que o conheces. Acompanha-me. Falando assim, Bagwari arrastando para a mata. Presa à barranca estava uma canoa que aqueles indígenas, que já tinham alguma indústria e possuíam alguma ferramenta, haviam fabricado.
Não, exclamou Jupira. Minha gente não pode tardar a voltar. E ai de nós se nos encontrarem? Matar-nos-ão a mim e a ti.
Entremos naquela canoa, vamos para outra banda e fujamos para bem longe. Não pareceu má a Bagwari aquela proposta.
Seja como quiseres, mas esse Columim, disse o índio apontando para a criança.
Tupã tomará conta dele, respondeu a menina apontando para o céu. Entraram na canoa e Juípia, para mostrar que de bom grado acompanhava o seu roubador, levou para dentro dela seu arco e flechas e mais utensílios que lhe pertenciam. Sua intenção, porém, era precipitar-se no meio do rio e deixar-se afogar, no caso que não pudesse matar Bagwari. Chegados que foram ao meio do rio, Jupira debruçou-se sobre o bordo da canoa Momocon para mirar a profundidade das águas. Um forte pé de vento, que então se levantou, arrancou-lhe da cabeça e atirou no rio bonito canitar de pena de arara guarnecido de ouro e pedrarias que trouxera da casa de seu pai. Uma súbita incisão atravessou o espírito de Jupira.
Ah! O meu canitar! Exclamou a menina juntando as mãos com mostras de grande lástima.
O meu canitar, quero tanto. Lá se vai pela água abaixo?
Meu Deus, espera Baguari. Vou ver se o posso apanhar.
Dizendo isto fazia gesto de quem ia lançar-se a nado.
Espera, que eu já te trago teu canitar.
Disse de um salto atirou-se ao rio. Apenas se havia afastado umas 4 ou 5 braças da canoa, Jupira toma o arco e acocha-lhe uma flecha, que foi cravar-se-lhe na espádua. O índio arrancou um rugido de dor e afundou-se por um momento. Apenas surgiu de novo à tona da água, nova flecha voou do arco de Jupira e foi cravar-se na outra espádua do índio. Nenhuma das flechas, porém, havia penetrado muito fundo, e nem lhe tolhia um movimento dos braços. O índio enfurecido lançou-se sobre a canoa, a qual também, não sendo governada, vinha rapidamente sobre ele levada pela torrente. Quem o visse então com aquelas duas hastes emplumadas sobre o dorso, cuidaria ver um dragão lado arrojando-se sobre a canoa devorar a infeliz menina. Jupira, que o esperava em pé com um feroz sorriso de triunfo, deixou-o chegar, e quando o índio enfurecido ia deitar a mau bordo da pequena igara, descarregou-lhe com toda a força Murso Remo sobrentou cabeça e bem crânio. O índio desapareceu, e foi surgir um pouco abaixo a flor da água entre uma multidão de peixes. Saltitando devoravam o sangue e os miolos que escorriam do crânio do desventurado cacique.